Raríssimos, caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um pouco mais tarde do que o normal, se bem que para grande parte dos ouvintes raríssimos isso não deve fazer diferença. Podcast tem disso, ele é assíncrono, a gente nunca sabe quando as pessoas vão ouvir, mas também talvez com uma acústica um pouco diferente. Eu estou gravando num outro ambiente e talvez até seja um episódio um pouco mais curto. Hoje está um dia um pouco atribulado por questões aí meio imprevistas, mas vamos manter, né, o nosso compromisso de pé e vamos. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu acho que são inspiradoras, e se tem alguma coisa que a gente está precisando agora é de alguma coisa para recuperar a fé de que, né, que há futuros melhores e que a gente pode trazer à tona o melhor de nós, etc, etc, etc. A primeira grande surpresa ontem para mim foi descobrir no YouTube, eu nem sei como é que alguém publicou isso, eu imaginei que isso não tivesse disponível no Brasil, mas uma série produzida pela BBC, produzida espetacularmente, sobre a Odisseia de Ulisses. A Odisseia de Ulisses. Ulisses vai para Troia, tem a Guerra de Troia, Helena de Troia, tem aquela confusão toda, e o cara resolve, bom, vou voltar para casa, tem um cavalo de Troia, várias coisas em Troia. Né? E aí o cara resolve voltar para casa, que é Ítaca. E aí Homero escreve uma história absolutamente fenomenal, né? Com monstros, aventuras, é sensacional a Odisseia de Ulisses. Mas o que é interessante é que esse documentário, essa série, ela é apresentada por uma historiadora, que é a Bethany Hughes, que ela apresenta vários programas na BBC, ela é super boa, ela é super carismática, ela é alegre, ela entende pra caramba e tal. E o que ela faz nesse documentário, que é um colírio para qualquer um, é justamente seguir os passos de Ulisses e, através disso, seguir os passos literalmente, saindo da costa da Turquia, porque Troia, na verdade, se você tiver a felicidade de ir à Turquia e seguir, sei lá, aquele roteiro mais arqueológico, tente visitar Troia, Troia fica no que hoje é a Turquia. Né? Então, ele saiu de Troia, que hoje é na Turquia, e aí ele teve que dar a volta por baixo ali do que hoje a gente chama de Grécia, para ir parar no lado, numa ilha no lado oeste da Grécia, longe, de barco, demorou 10 anos. Ok, 10 anos porque ele ficou 7 anos com uma ninfa lá, se divertindo, mas tudo bem. Mas o que ela faz? Ela vai fazendo passo a passo e, através disso, ela vai mostrando não só ilhas maravilhosas, né, comida maravilhosa, aquele mar espetacular, aquele céu, aquele povo simpático, mas também ruínas e muito da história grega. Então, ontem a gente assistiu de quase que 3 episódios, um atrás do outro, eu nem sei quantos episódios são, mas se você quiser lavar a alma, né, com aquele mar completamente absurdo das ilhas gregas, ali do mar Egeu, por favor, não deixe de fazer isso, é um presente que você faz para você mesmo. E eu vou tentar resgatar aqui, eu lembrei disso agora de memória, eu não tinha separado isso. Eu lembro de ter lido, eu acho que eu já comentei isso no Radinho, mas vamos lá. A questão é a seguinte: um estudioso, né, um erudito, estava uma vez estudando a Homero, né, lendo a Odisseia, e o que acontece? Ele percebeu uma coisa curiosa, ele começou a contar algumas palavras, quantas vezes, um linguista provavelmente, né? E ele percebeu que tinha uma palavra que não aparecia nunca, azul. Eu falei, pô, como é que o cara nunca fala azul? Não tem nenhuma palavra azul aqui. Ele não fala que o céu é azul, ele não fala que o mar é azul. Quando ele fala do mar, que é um mar, aliás, muito azul, incrivelmente azul, diga-se de passagem, ele não usa a palavra azul, ele usa a palavra cor de vinho. E aí ele fica intrigadíssimo, porque essa escolha estilística, e isso, na verdade, abre para toda uma pesquisa, e tem, eu vou tentar localizar isso, que, na verdade, civilizações, nem todas elas dão nome para as cores da mesma maneira. Tem civilizações que têm 3 palavras para cores, 4 palavras para cores, 1000 palavras para cores. É muito curioso, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, algum professor comentou que esquimós tem, sei lá, quantas dezenas ou centenas de palavras para branco. Ok, tudo é branco, né? O cara realmente tem que, né, caprichar ali no vocabulário. Ao mesmo tempo, parece que indígenas, estou falando de orelhada aqui, também tem uma infinidade de palavras para verde. Para mim, verde é verde, né? Você sabe que o meu vocabulário botânico se limita a bananeira, coqueiro e o resto se chama árvore. Mas de qualquer maneira, cores, né, cores. E o que antropólogos perceberam, e psicólogos perceberam também, que se uma civilização ela começa a criar nomes para cores, tem uma sequência que é meio obrigatória, que é, tem um padrão aí. Normalmente as primeiras palavras para cores são palavras para o vermelho, depois para o preto, depois para sei lá o quê, e por último azul. Por alguma razão qualquer, a última nome de cor que as civilizações vão se preocupar em inventar é azul. Curioso, né? Justo na Grécia que tem azul para tudo quanto é lado, a bandeira dos caras é azul, não dá para entender. O que mais que tem de interessante aqui, já que eu estou falando como o mundo é grande, se tem alguma coisa que me consola, e que na verdade estou tentando transformar isso numa certa visão de mundo, é a gente abrir mão da ideia de que exista alguma maneira correta de pensar, de agir. Não, é só você prestar atenção e você percebe que existem infinitas soluções, todas elas diferentes, todas elas incomparáveis, porque as culturas resolvem cada uma de um jeito, e é muito difícil você chegar a ter o ideal de alguma coisa universal. É muito difícil. Aliás, isso é um bom debate. Eu comecei a ouvir outro dia um debate no canal francês, no France Culture, no Replique. O debate era: podemos pensar ainda em coisas universais, como, por exemplo, direitos universais? E, na verdade, o tema era legal, mas os debatedores eram uns chatíssimos, eu acabei abandonando. Mas fica a pergunta: existem coisas universais? Sim ou não? Não é tão óbvio assim. E para dar um exemplo um pouquinho mais divertido, tem uma série muito simpática que chama Great Big Story. São normalmente vídeos muito engraçadinhos, com coisas pitorescas e tal, e muitas vezes eles falam de comida. E esse episódio aqui trata sobre cafés da manhã no mundo. Cafés da manhã. Aí você fala, bom, como é que pode ter de diferente no café da manhã? Era pão, manteiga, café com leite? Pois bem, isso pode incluir enguias. Hello, isso pode incluir ovos meio apodrecidos, isso pode incluir frituras, isso... Cara, assistam, de preferência, se vocês tiverem assim, né, não fizerem questão de perder o apetite, a não ser que vocês tenham um apetite realmente muito mais tolerante que o meu, mas é absolutamente espantoso. Eu não sei se vocês notaram nos últimos anos, se você viaja, sei lá, você vai para um país, sei lá, Alemanha, o café da manhã dos caras é muito diferente, sei lá, tem salmão, tem linguiça, tem umas coisas meio de louco, né? Você vai para os Estados Unidos também, tem bacon, tem ovo, coisas que a gente não costuma comer. Mas o que dá para perceber é que em alguns hotéis mais internacionais, eles estão começando a levar em consideração o público chinês. E aí, meus caros, o que tem no buffet eu nem sei e nem quero descobrir do que se trata. Eu achei muito interessante. E falando em diferenças culturais, tem um artigo interessantezinho aqui na Neuroscience News sobre diferenças individuais no cérebro. A questão é: somos diferentes? Sim, sim. Mas somos só nós, que somos só pessoas que são diferentes umas das outras? Não. O experimento aqui é com um tipo de peixe chamado peixe zebra, que é um peixe ridículo, minúsculo, transparente, é uma porcarinha. Mas o que acontece? Mesmo sendo um peixe, que não é a criatura assim, mais excitante do mundo, né, o cara realmente precisa ser, né, ter um grande espírito pesquisador para se interessar por peixe, mas o peixe zebra ele pode ter temperamentos diferentes. Você pode ter lá um peixe zebra que é assustado, qualquer barulho ele sai correndo. Aí tem um peixe zebra que no barulho ele acostuma, aí um outro peixe zebra ele assusta no começo, depois ele aprende. São temperamentos diferentes. Aí o que eles fizeram? Eles resolveram cruzar os peixes para ver se por acaso o temperamento era genético. Adivinha? Sim. Ser um grande componente genético. Isso parece uma questão óbvia, mas essa é uma questão, eu estou careca de falar aqui no radinho, mas que tem uma profundidade ideológica inacreditável. Dependendo, né, do quanto você se, né, segue, você se identifica com a esquerda, a ideia de que exista algum tipo de herança em termos de comportamento, de caráter, de inteligência, ou de qualquer traço que a gente chamaria de mental, isso é tabu. Né, porque em princípio, né, pelos cânones da esquerda, você nasce em branco e quem faz você é a sociedade, não pode ter nenhum tipo de hereditariedade. Prova disso é que na União Soviética Darwin era completamente tabu, você não podia falar em genética, porque Darwin, não só a história da evolução sugere competição, que para o comunismo não era uma ideia legal, como também sugere que as pessoas não nasçam em branco. E cadê aquele sonho, né, de você transformar todo mundo num cidadão comunista que parece uma formiga, um cupim ou uma abelha, né, todo mundo igual? Então essa questão é uma questão muito polêmica. Então, toda vez que alguém fala sobre hereditariedade, Isso pode dar briga. Se você for fazer uma palestra, você pode ser expulso, podem ter piquetes, vão chamar você de nazista, é uma coisa insana. E com isso eu vou pegar carona com um tema que vem evoluindo aí faz algumas semanas, que é essa cultura do cancelamento. Vocês devem ter visto alguma coisa a respeito. Eu estava com preguiça. Eu estava realmente com preguiça, porque essa cultura do cancelamento me faz lembrar uma coisa da década de 70, que eram as patrulhas ideológicas. Quer dizer, se você não pensasse exatamente igual ao partido X, normalmente de esquerda, né, ou qualquer outro partido, você era absolutamente execrado, você era horroroso, etc. e tal. Um hábito que, infelizmente, agora tanto a direita quanto a esquerda perseguem, né? Se você pensa um pouco diferente, se você não reza pela mesma cartilha, você é trollado até não poder mais, vão fazer dossiê sobre você e tal. Mas a questão aqui é uma questão mais ampla, tanto que recentemente vários intelectuais, desde o Salman Rushdie até o Steven Pinker, até aquele Fahid, sei lá o que, Zakaria da CNN, vários intelectuais e figuras públicas fizeram um pronunciamento público sobre o que, né, se chama agora de cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento quer dizer o quê? É o seguinte, vamos imaginar que você tem uma figura famosa. Alguém vai descobrir que há 20 anos atrás você fez alguma coisa esquisita. Você fez uma piada antissemita, você fez uma piada homofóbica. Aliás, aqui eu tenho que me retratar, tenho que me desculpar. Ontem, por descuido, eu usei a palavra homossexualismo ao invés de homossexualidade. E isso tem implicâncias, né, ressonâncias que eu nunca tinha parado para pensar. Então, desculpe se eu usei um termo não político, não correto, não respeitoso, né? Eu estava justamente tentando chamar a atenção para essa questão que é muito antiga, que é a questão que vem desde o tempo dos gregos. Quem leu aqui Foucault vai lembrar disso, né? Quem leu lá Os Cuidados de Si, etc. e tal, que essa questão da homossexualidade, da homoafetividade, ela é muito antiga, só muito recentemente que isso ganhou vieses, né, de tabu, etc. e tal. E ontem eu acho que eu usei um termo errado. Mas voltando, vamos imaginar que, olha só, que daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, alguém, eu estou lá concorrendo a um cargo, eu vou receber um prêmio, eu vou fazer uma palestra, alguém falou: Renê, mas lá atrás, naquele episódio do Radinho, você falou uma palavra que você não deveria ter dito. E aí o que acontece? Hoje o que acontece, ainda mais com Twitter e outras plataformas assim, que você pode ser achacado por um tsunami de trolls, né, de gente que vai massacrar você e vai perseguir você. Teve episódios recentes aqui no Brasil, né, com questões também ligadas um pouco à questão de identidade, de diferença, pessoas sendo completamente massacradas por coisas que, então, sei lá, fora de repente o cara até fez alguma coisa errada, mas às vezes alguma coisa tão antiga, o cara nem lembra mais, está fora de contexto. Mas o que é complicado é que isso cria uma insegurança completa. Se for assim, ninguém mais se pronuncia, ninguém mais fala nada, ninguém mais se expõe, você não tem mais debate. Então, tem uma, para quem tiver paciência aqui, tem um programa bastante interessante no podcast diário do New York Times, que é a primeira parte dessa cultura do cancelamento. Curiosamente, eu achei que isso fosse uma coisa mais, sei lá, ligado a uma coisa mais ideológica, mas agora o Trump também está dizendo que ele está sendo vítima da cultura do cancelamento, porque quem disser, né, quem defender o Trump nas redes é execrado. Não leio meus pensamentos, mas então é uma questão curiosa. Isso, de uma certa maneira, se conecta com a entrevista que eu falei do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, que eu comentei ontem, essa questão de você ter patrulhas ideológicas, esse tipo de perseguição, de massacre, né, que realmente inibe o discurso, e obviamente o Jack Dorsey não sabe o que fazer a respeito. Aliás, quem sabe o que fazer a respeito? Mais uma questão histórica aqui interessante. Sabe que às vezes quando eu faço essas apresentações por aí, aliás, não sei quando é que eu vou voltar a fazer a apresentação. Meu fluxo de caixa está, agora que começaram a me pagar para fazer isso, acabou por causa da pandemia. Mas tudo bem. Eu sempre fiz palestra de graça, só recentemente que eu comecei a ser remunerado por isso, né? Porque também criou-se uma indústria de palestras que antes não existia, então, ok. Mas em várias palestras que eu fiz, quando eu vou falar de futuro, eu falo de futurismo e eu falo, ah, pô, futurismo, não é legal futurismo? E eu resgato justamente o futurismo italiano, que é quando surge a palavra futurismo, né? Você tem lá poetas, Marinetti, você tem artistas, etc. Um movimento artístico bastante... forte, né? Bastante impressionante. Mas o que as pessoas esquecem, e é isso que eu mostro na palestra, eu pego o manifesto futurista. O manifesto futurista fala assim, vamos botar fogo nos museus, os museus já morreram, abaixo a arte, viva a máquina, viva a velocidade, viva a guerra, viva a morte. Não estou brincando, o manifesto futurista é uma apologia da guerra. O manifesto futurista é uma apologia da destruição. Pois bem, na verdade esse manifesto acabou sendo quase que uma premonição, porque o futurismo italiano coincide praticamente com a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial acho que foi a primeira vez que a guerra perdeu qualquer romantismo. Você podia ter algum romantismo na época dos cavaleiros, sei lá do quê, dos sabres, do Napoleão, mas a hora que a guerra vira guerra mecanizada, metralhadora, gás mostarda, acabou qualquer tipo, chacina. Então é interessante porque eu tenho na minha cabeceira uma réplica pequenininha do, como é que chama? O Homo Futurístico. É uma escultura pequenininha. Você encontra originais disso, eu acho que tem no Metropolitan, tem eu já vi em alguns museus, o Homem Futurístico. É de um artista italiano, que agora obviamente o nome me escapa, como é que é o nome do artista, meu Deus do céu, logo eu lembro. Que também encantadíssimo com o futurismo, com a velocidade, com a máquina, com o automóvel, com o avião. Coitado, vai para a guerra, eu não preciso dizer, deu ruim, acho que o cara acaba morrendo, provavelmente com uma ideia um pouco diferente. Então, o futurismo italiano, que parece alguma coisa assim disruptiva, na verdade o discurso dos caras é pela disrupção, pela inovação, isso acabou levando não só à Primeira Guerra, mas também ao fascismo italiano. Vamos nos lembrar que quem inventa o fascismo não é o Hitler. O Hitler copiou isso do Mussolini. A gente esquece do Mussolini. Mas quem inventa, quem formata, inclusive o nome fascismo, as roupas, os uniformes, o discurso, essa zona toda, é o Mussolini. O Hitler é um copião, um cara sem imaginação, se inspirou e fez aí o nazismo. E veja só que coisa curiosa, por isso que quando eu pego alguém e falo, não, futurismo, eu sou um site de futurismo, eu falo, ah, futurismo do Marinetti? Da última vez hashtag deu ruim, né? Porque realmente os princípios ali, essa coisa da velocidade, da disruptura, do cara estar simplesmente desprezando o passado, você percebe onde essas coisas vão terminar. E tem um artigo aqui no Estadão, que me fez lembrar, uma vez eu estava viajando, eu falei, bom, vou levar um livro impresso, né? Aí, livro impresso, quando você leva para a viagem, normalmente volta do mesmo jeito que foi, né? Nem sai da mala. Mas dessa vez eu li, era do Pierre Lévy, não, era do Virilio. Virilio era um desses autores franceses que todo mundo adora porque ninguém entende, porque é muito difícil, né? Tem essa questão muito curiosa, e eu já fui vítima disso, né? Eu já fiquei ali quebrando cabeça para entender Deleuze, Guattari, Foucault, e aí você percebe que existe um certo obscurantismo intencional, né? Assim, meio para valorizar a posse de bola. Então eu estava lendo lá um texto do Virilio sobre a velocidade, e aí o texto era meio, aquelas coisas meio inspiradas, meio vaporoso e tal, e aí ele insinua em algum momento que essa história de todo mundo aprender a dirigir, todo mundo aprender a não sei o que lá, na verdade é uma preparação, é o Estado querendo criar o soldado que vai operar as máquinas de morte. Ok, é isso que ficou na minha cabeça, e eu li esse artigo do Estadão aqui do Link, dizendo que Israel está lançando um tanque de guerra novo. Tanque de guerra é uma construção muito interessante, porque ele não serve para mais nada a não ser destruir. É uma coisa insana, né? Um trator, você pode fazer várias coisas com um trator, né? Com uma faca, você faz várias coisas com uma faca. Mas com um tanque de guerra, o que você faz? Só desgraça, né? Então eles fizeram, pensando nessa nova geração, estão fazendo aí um tanque de guerra, cujos controles são controles... Ó, gente, desculpa o ruído, tá? são controles de Xbox e também ajudado por uma inteligência artificial que foi treinada em videogame. Eu já vi algum filme de ficção científica ruim assim, que as crianças que eram campeãs de videogame, na verdade não estavam jogando videogame, aquilo não era um videogame, aquilo era uma guerra de verdade, elas estavam pilotando, sei lá o que, drones ou máquinas de guerra. Pois bem, está acontecendo. E já que a gente está com um radinho mais cultural, tem um artigo muito interessante aqui do New York Times sobre um personagem que me fascina, que é o Hokusai. Hokusai é um pintor japonês. Vocês já devem ter visto aquele quadro, ele chama A Onda. A Onda é uma onda super assim, descabelada, linda, azul, que embaixo aí você percebe que tem um barquinho com os caras lá remando apavorados e você vê ao fundo o Monte Fuji. Putz, isso virou camiseta, mousepad, tudo que você pode imaginar em cima desse quadro A Onda do Hokusai. E esse quadro, aliás, vou fazer um parênteses, essa história não está no artigo, mas uma das coisas que realmente é inovadora nesse quadro é simplesmente o uso do pigmento azul. O que acontece é que o Japão, durante séculos, ele estava isolado do resto do mundo. Então, tudo que você... O Japão não importava nada. Num determinado momento, ele importa, ele abre as portas para a Holanda. Você tem comércio com a Holanda, logo no começo. E aí o que acontece? Surgem novos pigmentos. Então, uma parte da inovação desse quadro da onda, do Hokusai, reflete justamente a entrada dos holandeses no Japão, que trazem novas cores. Mas o que esse artigo aqui está tentando mostrar é o seguinte, que se você lá atrás voltasse no tempo e falasse, olha, o Hokusai vai ser um dos pintores mais reconhecidos do mundo, né, um dos maiores artistas plásticos japoneses, eu falo, não, você está louco. Nunca. Por quê? Porque o Hokusai, ele ganhava vida fazendo quadros baratos, feitos em série, eram feitas em madeira, entendeu? Você fazia ali a matriz em madeira e imprimia várias cópias, quanto mais cópia você fazia, mais o molde ia envelhecendo. Então quem hoje pega uma gravura do Hokusai consegue ver se é logo da primeira leva, porque as linhas estão mais nítidas, ou se ele é posterior, porque as linhas já não estão mais tão claras. Mas o que ele fazia era uma coisa barata, porque estava surgindo no Japão uma classe média que queria enfeitar a casa. Então você tinha uma produção massiva dessas coisas. E o Hokusai cresceu como artista fazendo isso, retratando inclusive o cotidiano. Muito interessante, muito legal. E o que ele chamou a atenção também é que quando tem a Exposição Mundial em Paris, o Japão leva, entre várias outras coisas, né, teatro, samurais, o diabo, leva também pinturas, inclusive as pinturas do Hokusai. Os artistas franceses piram, eles nunca tinham visto nada parecido. Então você não consegue entender Van Gogh, não consegue entender Monet, você não consegue entender Van Gogh, inclusive, Gauguin, etc. e tal, se você não levar em conta que esses caras piraram quando viram a arte japonesa, piraram. O Van Gogh colecionava gravuras japonesas. Eu me lembro de ter visto uma vez uma exposição que mostrava as gravuras japonesas do Van Gogh e os quadros que ele fez para tentar imitar o estilo. Olha só, a gente fica achando que o cara tira as ideias dele do nada? Não, né? Van Gogh tirou, não só Van Gogh, muitos outros também, dos impressionistas, etc., ficaram impressionados com a inovação japonesa. E justamente uma inovação que era popular, não era assim nada alta cultura, né? Assim como Picasso também se deixou influenciar pela arte africana, né? São coisas interessantes que vale a pena a gente ter aqui em mente. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem um episódio muito estranho aqui do Science Friday. O Science Friday, eu estou sempre falando bem dele aqui, que é sobre um rio fervente na Amazônia. Parece alguma coisa do Indiana Jones, né? Um rio fervente. E quando é fervente mesmo. O bicho está quente, ele está quase a 100 graus, ele realmente borbulha. E é um rio que tem quilômetros, sei lá, tem 20 metros de largura, sabe? 10 metros de largura, tem 5 metros de profundidade. Não é que não é uma poça d'água, né? Não é uma fonte termal. É realmente um rio que ferve no meio da Amazônia peruana. E é muito interessante porque ele entrevista uma cientista peruana que está estudando nos Estados Unidos, sei lá onde e tal, que ela volta para o Peru, vai redescobrir no meio do mato, no meio do nada, esse rio, que é um rio sagrado lá para os índios, Imagina, as fotos são impressionantes, é um fumaréu, um vapor, uma coisa que parece que vai sair um dinossauro dali. Mas ela não está atrás de dinossauro, ela está atrás de bactérias. O que acontece é que mesmo o rio estando praticamente em ebulição, você tem vida ali. Esse tipo de vida que sobrevive em condições extremas são chamados de extremófilos. Pode ser um extremo de temperatura, pode ser um extremo de acidez, pode ser um extremo de toxicidade. Eu gostei. Mas, cara, é muito interessante. Você podia imaginar. Aí eu falei, bom, mas por que o rio está fervendo, né? E ele pergunta para a moça, e ela meio não conta, eu tive que olhar, ler o artigo, etc. e tal. Na verdade, é uma fonte termal, sim. A água de alguma maneira vai até as profundezas da terra e volta super quente. Não é que tem um vulcão do lado, não tem nenhum vulcão perto, mas é simplesmente uma fonte termal muito, muito, muito rara. Eu acho que meio para encerrar, isso vai ser um radinho um pouquinho mais curto, o dia está um pouco tumultuado, eu não sei se vocês perceberam, eu tive que dar uma pausa aqui porque chegou o supermercado, eu tive que lavar as coisas todas, então, mas o que acontece, eu vou encerrar com uma coisa que eu não conhecia, que é o cara que criou o termo, como é que chama? O termo ecologia. Eu achei muito legal isso. Da onde que vem a palavra ecologia? O vídeo é um vídeo muito bonito, muito estético. Ele começa a mostrar umas coisinhas, que você não sabe se é uma caixinha de joia, são os desenhos de umas coisas muito estranhas. O que é isso? Uma caixinha de joia, um enfeite de Natal? Não, na verdade é um tipo de zooplâncton, aquelas criaturas que flutuam na água dos oceanos, chamado Radiolaria. É minúsculo, é absolutamente microscópico. E ele parece uma bola de Natal, ou sei lá, um enfeite de Natal, porque ele é lá a bactériazinha ali no meio, que é, sei lá, que é a criaturinha ali no meio, né? O zooplâncton fica ali frágilzinho, praticamente uma célula só, mas ele é protegido por uma casquinha que é praticamente uma joia. Tem vários formatos, tem com ponta, sem ponta. Cara, eu pendurava aquilo num pingente na boa. Né? E é muito bonito, né? Isso você não enxerga, porque é realmente microscópico. Mas o que é mais interessante é que essa criatura só é possível, porque imagina, a célula vai passar a vida inteira dentro de uma gaiolinha. Ela constrói para ela mesma uma gaiolinha rígida. Ela nunca vai sair dali. Mas ela não está sozinha, porque na superfície dessa célula cresce um tipo de alga que é uma cianobactéria, e elas têm um tipo de simbiose. Essa cianobactéria, ela converte a luz, ela faz fotossíntese, ela produz coisas que alimentam essa bactéria, e essa casquinha protege a cianobactéria, então vivem felizes e contentes ali, né? Felizes para sempre. Mas o cara que descobriu isso foi um pesquisador, acho que ele é alemão, é esse o nome do cara, chama Haeckel. Ernst Haeckel, é isso? Vamos ver olhar direito aqui. Como é que chama o cara? Ernst Haeckel. Ele, quando viu essa conexão entre coisas vivas, mesmo num nível tão pequeno, ele começou a intuir que, na verdade, a gente tinha que estudar a vida não de uma maneira isolada, mas sempre de uma maneira conectada, porque tudo se conecta. E aí ele cria esse nome de ecologia. Eco. Eco vem do grego oikos, que quer dizer casa. É como se a nossa casa. É a mesma palavra de economia, né? Eco. É uma ciência que estuda a nossa casa, onde tudo se conecta. Eu não sabia que vinha do Haeckel. Muito bem, muito interessante. Eu acho que isso, gente, vai ser um episódio um pouco mais curto. Espero que a acústica esteja razoável. Amanhã a gente volta à programação normal. Eu estou com duas figuras muito legais para confirmar no Vamos Falar Sobre Impacto. Espero ter novidades em breve. E também hoje à tarde eu vou ouvir um podcast extremamente interessante sobre uma obra-prima. Eu falei da Odisseia do Homero, então vamos falar do Bhagavad Gita indiano, que é como se fosse a Odisseia do Homero, só que para a Índia. Eu li só uma versão reduzida, eu não imagino, o Bhagavad Gita ele é uma parte do Mahabharata, o Mahabharata tem, sei lá, 200 mil volumes, é um negócio de louco. Eu li só uma versão condensada do Mahabharata e são as histórias mais lindas que eu já li. Eu comentei aqui recentemente, quando a gente relembrou aqui a explosão de Hiroshima, eu relembrei aqui do Oppenheimer, que era o físico nuclear, que ele cita um trecho do Bhagavad Gita em que Vishnu ele se apresenta como sendo a morte, a destruição. Então, Bhagavad Gita, eu vou ver se eu ouço hoje à tarde, então amanhã tenho histórias indianas para contar. Raríssimos, muito obrigado pelos cafés, estou recebendo café toda hora, estou adorando, muito simpático. Vamos nos lembrar que o Radinho não é comercial, jamais será, é absolutamente orgânico, então ele só vai para frente com as nossas pernas, né? E são muitas pernas, o que me torna muito feliz. Um grande abraço e até amanhã.